Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Yes, sir, we promised you a great main event here tonight.
Andre, the Giant,
WrestleMania!
WrestleMania is running wild! Yes.
My God, what a
this man!
Voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me.
Isso aí, galera, voltamos ao ar com mais uma edição do This Is Podcast. Pra quem achou que tinha tempo aí que não tinha edição, estamos de volta, né? E aqui quem fala sou eu, Jack Morrison, vencedor do prêmio WW Wrestling 2008, né, o Slam Awards da blogosfera brasileira. E eu queria dizer que esse boato de que a Melina foi campeã só porque ela tá namorando comigo é uma grande mentira, tá? Na verdade, ela foi campeã pelos méritos dela, e eu acho que o nosso relacionamento não tem nada a ver com isso. Ah, quem tá aqui comigo também é o Fábio Demis, né, o The Chick Magnet Corbari. Que há um tempo já que a gente não faz um podcast junto, né, Fábio? As últimas edições aí tivemos alguns problemas, né? Engraçado é que em dezembro você passou um acidente de trânsito e agora foi a minha vez. Mas dá o seu alô aí pro pessoal.
É, pois é, que temos uns dois dias podcast aí fora. E a bruxa tá solta aí, né, pelo blog. Não é um, é outro aqui integrante. Acho que estamos falando muito mal do Kane aí. Acho que dá magia inversa pra nós, mas é isso daí, cara. Tô retornando aí, como diria Mussu, né? Na paz, alegria e beijo quente. E vamos ver o que vai dar esse podcast na minha volta aí.
Não, é verdade. Tem aí um tempo que a gente tá assim. Provavelmente é falar mal do Kane dá azar mesmo. Então vou até cortar esse assunto aqui do podcast, que eu não quero morrer, não. Entendeu? Falar mal do Kane, tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Gato preto, cruzilhado e falar mal do Kane, cara, porque na verdade a gente vai começar aqui hoje um bate-papo aí sobre o wrestling, não tem muito fechado um tema, a gente vai meio que vendo o que dá quando junta duas pessoas aí pra conversar gravando, né? É, beleza, Fábio, acho que pode começar falando sobre o Royal Rumble, né? Aproveitar que eu não posso dar os meus comentários de maneira escrita, porque como fui noticiado aí no blog, eu fui vítima de acidente de trânsito, tô com o meu braço engessado, então tô com sérias dificuldades aí para poder digitar. E então acho que a gente pode começar falando sobre o Royal Rumble e vendo o que vai dar, né? O Royal Rumble, que foi um PPV divertido, na minha opinião, né? Até porque é um Royal Rumble, né? Difícil você ter um Royal Rumble que você fala: ah, que droga que foi, porque a Rumble Match geralmente salva o show. E começou o show com Jack Swagger, né, versus Matt Hardy pelo título da ECW. Bom, pensamentos sobre o combate, né? O Jack Swagger venceu. A gente vê aquela história de que a ECW seria, na verdade, ela morreu, todo o papo de extreme, né, de hardcore, de qualquer coisa de história, né? Não pensem que essa ECW é aquela do The Sandman, do Tommy Dreamer, quando ele era o verdadeiro Tommy Dreamer, não quando ele é essa lesma molenga que ele é hoje, do Sabu. Isso aí é uma outra história. A ECW de hoje, né, na verdade, é o que? Você tem a FCW, onde os lutadores que chegam à companhia vão treinar um pouquinho e depois vai para a ECW para poder começar a acostumar a aparecer num show televisionado, as pessoas começarem a saber o nome, para quando a pessoa é famosa, aí ela vai sim para um SmackDown ou para um Raw. E seguindo essa linha, né, o Jack Swagger, o primeiro cara aí que veio, né, nessa da FCW aí, e foi campeão da ECW, né? Antes a gente tinha o John Morrison, que na verdade ele veio para a WWE através de um reality show, né, e se tornou campeão. Mas da FCW, né, de um treinamento aí da WWE, ele foi o primeiro que ganhou o título em cima do Matt Hardy. O que você tem a comentar sobre esse título aí que O Jack Swagger venceu num show da ECW, né, semanal, e veio a reter agora o título contra o Matt Hardy no Royal Rumble.
Se o, todo mundo tá falando que o Matt Hardy era um dos maiores campeões da ECW dos últimos anos, e tiraram aí a, o título dele, já até apanharam numa storyline ali já diferente, vão vendo o irmão dele e tal, mas cara, pra mim, ECW agora, sei lá, os caras estão dando o título aí pra modo de treinamento mesmo, tá meio crítica a coisa. Ainda mais agora, né, o pessoal aí que muito fã da ECW antiga e viu o Tom Dreamer falando que vai se aposentar se não ganhar esse título até o metade do ano, agora que o pessoal não vai gostar mesmo, né, porque pelo visto esse título vai ficar com Jack Swagger por muito tempo, que pelo hit que deram a ele aí, ele vai continuar sendo campeão da ECW até outro iniciante aí merecer essa vaga.
É, cara, eu, assim, o Jack Swagger, pra quem não sabe, ele é peixinho do Jim Ross, né? É, quem acompanha as tradições do blog do Jim Ross ou o próprio blog dele sabe o quanto que o Jim Ross é envolvido lá com a faculdade de Oklahoma. E, na verdade, o Jack Swagger veio justamente do time de futebol da Universidade de Oklahoma, que é o time que o Jim Ross é fanático. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se esse cara aí não recebe um certo apoio pelo grande nível de influência do Jim Ross na companhia, né? Mas é aquilo, a ECW já morreu, não sei se alguém se importa, entendeu? Pra mim é tipo assim... Who cares about CW, entendeu? Quem se importa? Porque eu acho que uma companhia, né, de luta, um dos principais lutadores é um dançarino, entendeu? O cara é o dançarino e vem com a dançarina junto. E isso aí, o cara é um dos melhores, cara. Ah, não, pra mim não dá. O outro é um cara que come minhoca, entendeu? Você tem um cara que come minhoca, tem um dançarino,
um anão, né?
Que quase não tem tempo de combate. Ainda tem um anão. É, ainda tem um anão.
Ele também, cara.
Então não dá, cara. Não, pra é. Mim, bobear, cara, o Matt Hardy deve ter pedido, pelo amor de Deus, pra ser retirado, né? A gente sabe que nessa semana, né, o Matt Hardy, ele saiu da ECW e foi direto pro SmackDown, né? Ele pediu pro Terry Long e ganhou essa passagem só de ida, onde ele vai levar a feud com o irmão dele pra frente.
Putz.
Agora, interessante... É, aí demonstra já o descaso total da ECW, né? Tá o Finley lá perdido, porque o Finley também é um perdido, né? Ele não sei lá o que é o Finley na WWE. Que ele que era um grande lutador lá pelo Reino Unido, na WWE é mais um que fica lá fazendo qualquer coisa, ganhando dinheiro, né? Fica ali ganhando dinheiro e tá feliz. Agora, essa questão aí do Matt Hardy já mudando, né? A gente sabe que a luta do WWE Championship foi entre Edge e o Jeff Hardy. E antes da luta, apareceu a Vicky Guerrero dizendo que a luta seria uma no disqualification match para o não acontecer do Jeff Hardy tentar ser desclassificado e reter o título por uma desqualificação. No final do combate, surgiu o Matt Hardy e acertou-lhe uma cadeirada no Jeff Hardy, dando o título para Edge. Aí eu te pergunto, Fábio, todo mundo falava que a feud do Jeff Hardy seria com o Christian. E, bom, a meu ver, né, durante esse tempo todo, eu conversei muito com o King, por exemplo, eu falei, cara, pra mim, o Christian não pode ser dado como certo no WWE, porque nada foi dito oficial ainda. E todo mundo já tá só esperando o dia dele aparecer. Já disse que ele era field do Jeff Hardy e tudo mais. Como é que você recebeu essa notícia do Matt Hardy atacando o Jeff? E como é que você acha que tá a história do Christian nisso? Ou acha que realmente o Christian não vem pra WWE?
Matt Hardy é um verdadeiro irmão da onça. Achei meio confuso, cara, isso daí. Até agora não entendi qual que foi a justificativa pra acertar o Jeff Hardy ali. Jeff Hardy também que... demorou tanto pra ganhar um título e quando ganha, né, ficou um pay-per-view só com cinturão em mão. Mas fazer o quê, né? Sobre o Christian, cara, então, o que você disse até agora não tem nada de concreto, né, que ele acertou aí, não apareceu em nenhum show da WWE até agora. O pessoal fala que vai ter essa field aí com Jeff Hardy, com o Edge voltando a tag team deles lá, mas eu acho que o WWE não vai queimar o Christian aí refazendo essa dupla, não. Eu até acho que não seria mais o... Passou o time dos dois, né? Se o Christian voltar, eu ainda tenho na minha cabeça que vai ser, vai se voltar contra o Edge. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que a storyline dele aí vai ser algum confronto com o próprio Edge. Não sei, cara, meio confuso daí, né? Porque um dia um tá Jeff Hardy tá contra o Edge, outra hora o próprio irmão tá atacando ele. Tá muito confuso essa SmackDown aí.
Pois é, porque pelo que eu entendi é o seguinte: eu sempre vim achando que quem atacou o Jeff Hardy havia sido mesmo o Matt, porque o Ed desmentiu, tudo bem que a palavra do Ed não vale, meio tostão furado, né? Como todo mundo sabe que a palavra do Ed não vale uma camisa do Grêmio. Bom, mas o fato é que quando o Ed ficou campeão lá na volta dele, né, começou o Jeff Hardy a confrontar o Ed, dizendo que ele que havia atacado o Jeff Hardy no hotel. Só que o Ed começou a jogar um papo de que seria o Matt Hardy por ciúmes, né? Ah, tá vendo? O teu irmão ganhou um título o título de mais importância antes de você, né? E todo mundo sabe que o título da ECW, entendeu? Não vale nem um bilhete pra ir pra viajar no Trovão Azul, né? Então... A motivação seria o ciúmes do sucesso do Jeff Hardy em comparação ao ostracismo que estava caindo o Matt Hardy. Eu acho que até seria válido, entendeu? Porque realmente o Jeff Hardy está fazendo muito mais sucesso que o Matt. Agora, eu acho interessante essa linha aí de se o Christian voltar, ele voltar contra o Ed. Porque eu fico pensando assim, cara. O Ed, né, quando ele fazia dupla com o Christian, eles eram muito novos, né, muito novos mesmo. Ele, os irmãos Hardy também eram muito novos, então valia a pena ficarem duplos para ganhar experiência e tudo mais. Agora, hoje em dia, o Ed é um main eventer, né, cara? Ele é um dos maiores rios da companhia, é um dos caras que mais vale dinheiro naquele buraco. Aí todo mundo sabe, né? E ele é um dos caras que você sabe que daqui a 5 anos vai continuar sendo um top heel da WWE. A não ser que ele parta para outro lugar, mas o básico é isso, né? Você sabe que caras como ele, como o Randy Orton, estão vindo para ficar. Estão vindo para realmente ser grandes nomes da companhia, a companhia tá investindo. Se ela pega e joga o cara para ser dupla de novo, não seria meio um retrocesso na carreira? Eu acho isso meio esquisito. Você tem mais alguma coisa pra falar nessa questão de Matt, Jeff Hardy e Christian?
Concordar com você, cara. Com certeza seria um retrocesso aí na carreira. Não tem o porquê voltar, né, com uma dupla aí. Se voltar, vai ser aquelas duplas ocasionais ali por 2 pay-per-views e olha lá. Mas eu acho que vai ser isso daí mesmo, cara. Voltar contra o Edge vai ter muito pano pra manga ainda. Essa SmackDown aí, cara, Vic Guerreiro sempre fazendo a cabeça da galera e um se voltando contra o outro, não dá nem pra saber o que vai acontecer, né?
Então, Melina e Beth Phoenix, né? Foi um combate, pô, interessante. Tá? Entre os combates femininos que a gente tem visto, o nível de WWE foi o melhor do que eu vi em um bom tempo. Até porque tem aquelas coisas que só a Melina consegue fazer, né? A Melina parece de borracha. Tem aquela parte ali que a Beth Phoenix pega a perna da Melina, né? E dobra, né, pelas costas, batendo com o salto do sapato na cabeça da Melina. Coisa de contorcionista. Aí ela acabou ganhando, né? A Beth Phoenix realmente precisava de trocar de título um pouquinho, não estava muito tempo. E a gente sabe que atualmente a WWE muda de título bastante rápido. Não é que nem antigamente, quando tinha Hulk Hogan, né? Que fica com o título durante 20 anos sem trocar, né? Quando troca é porque ele parou, né? Ele era de férias aí, não. Então agora pode alguém pegar o título no lugar. Então, mas acho que não tem muito o que comentar. Só acho que vale a pena dizer que foi um bom combate. Ah, não, até tem. Tem essa storyline aí da tal... A lutadora, né, da WWE, que fica aparecendo no público do Monday Night Raw defendendo a Beth Phoenix, né? E aí começa a surgir uma storyline para as divas, né? Mas só que uma storyline bem ridícula, que a gente sabe que vai morrer no caminho, né? Vai morrer de maneira tão podre quanto morreu a feud do Rei Mysterio do Kane, né? E outras feuds também que morreram sem nunca terminar, porque não tem sentido nenhum. Bom, outro combate, JBL contra John Cena pelo título World Heavyweight Championship, né, título mundial de pesos pesados. Vitória de John Cena, né, óbvio, né, quem não sabia isso, né,
ai, ai, ai.
Pelo amor de Deus. Então, e aí, o que você diz sobre esse resultado e esse combate que foi chato pra Dedel?
Ah, falar a verdade, nem venho também muito acompanhando a WWE ultimamente, também nem vi muito bem esse combate, mas é aquilo de sempre, né, cara? Eles tentam apanhar ali o John Cena como um cara que não perde pra ninguém. O cara leva ali golpe do Shawn Michaels e tudo, e leva tudo quanto é golpe, sempre levanta. Leva os finishers ali, sempre levanta. O cara salva até o Natal, salva aí... Ajuda o Barack Obama a ganhar a presidência, cara. Porque o cara faz tudo. meu. Daí fica meio forçado, né? Mas daí era visto, cara. Era visto que ele ia ganhar já. Porque mesmo com o Shawn Michaels ali ajudando, não ia dar certo. Porque o cara não perde. Só praticamente isso, né? Eu acho que, novamente, quem vai ter que destronar o Cena vai ser Randy Orton novamente. Só ele mesmo, acho, tem essa influência na WWE pra conseguir derrotar o inderrotável ali.
É verdade, cara. Eu também acho por aí. Eu acho que o problema, cara, você pega, por exemplo, John Cena e JBL. Eles são tipo de lutador que eu chamo de lutador de videogame, cara. Sabe aqueles caras que só tem os mesmos movimentos? Tá no PlayStation. Aperta o quadrado, o cara dá um soco. Aperta o polo, dá um chute. Aí você pensa num golpe pra fazer, não tem como fazer, porque o controle, né? Cada botão faz uma coisa. E os caras são assim, cara. Você pega 15 combates, é igual, cara. É igual, impressionante.
Cara, mas...
Por exemplo, você pega uma luta de um Bret Hart, cara. Pega outra do Bret, The Hitman Hart. Aí você olha que o cara improvisa na hora, que ele cria um, que ele usa um movimento diferente, entendeu? Que tem um golpe que ele usa só naquela vez. Agora o John Cena de JBL não, cara. É sempre a mesma porcaria. Same old shit. Só isso.
Cara,
e o mais incrível é que você vê na arena, né? O John Cena entra, aí começa as criancinhas. Let's go, Cena! E fica os marmanjos dizendo que Cena sucks. Só que como tem cada vez mais criança vendo essa porcaria, cada vez mais o John Cena vai salvando o Natal, salva o Coelho da Páscoa e fica nessa porcaria dessa ladainha, entendeu?
Pô, cara,
parecia no passado que eles iam fazer algo interessante com o John Cena juntando com o Crime Time, fazendo uma coisa meio rebelde. Morreu também no caminho,
isso
voltou a mesma porcaria. Ah, eu não aguento ver John Cena mais não.
Ah, mas é.
Pois é. Tem que mudar, que... né? Acho que tem que fazer alguma coisa diferente.
Acho que a WWE, cara, acho que não pode ser tão burra de voltar com essa feud aí entre JBL e John Cena, cara. Já deu o que tinha que dar, deu pouco o que tinha que dar, e os caras estão querendo voltar com isso, cara. Pra acabar, né? Não tem saco pra isso mais. E nem adianta ver esses combates, né? Já sabe quem ganha, né? Não adianta nem acompanhar mais.
Pois é, cara. É porque eu tô com o braço parado, aí eu fico o dia inteiro em casa, né? Aí eu fui ver essa porcaria. Na verdade, até que nos últimos dias eu tinha saído muito aí pra resolver um monte de problema, mas segunda-feira especialmente foi um dia que eu fiquei em casa o dia inteiro. Aí eu baixei o Royal Rumble e fiquei assistindo. Mas sinceramente, cara, não vale a pena ver não.
O
luta de
não
John Cena
raiva,
contra
cara.
JBL. Fica o John Cena dando aquele shoulder block ridículo e o JBL dando aquelas caidinhas com o cotovelo três vezes, aí pega, joga no corner. Cara, é muito ruim, cara. Os caras não conseguem fazer uma coisa assim que te surpreenda, sabe? Pô, é muito ruim, cara. Pra mim, John Cena e JBL, cara, não dá mais pra ver. E já era óbvio aí também que vai ser a feud do WrestleMania do Shawn Michaels contra o JBL. O que você acha dessa storyline do Shawn Michaels com o JBL, desse papo de que o Shawn Michaels está falido financeiramente e o JBL contrata o Shawn Michaels para poder dar dinheiro para ele e aí ele fica sendo capaz do JBL. Você não acha que isso, assim, uma coisa que passou pela minha cabeça, deve ter passado na cabeça de todo mundo, de repente, ou não, né? Mas eu fiquei pensando, isso não é muito pegar onda no enredo do filme The Wrestler? Não que no The Wrestler tenha um cara que fique pagando por outro, isso aqui, mas assim, a gente sabe que The Wrestler é sobre um lutador que era famoso, ficou tal e ficou em decadência. Como o Shawn Michaels, vocês estão querendo passar, né? Até parece que um dia o cara tá bem, tudo bem, aí no outro ele perdeu tudo por causa da crise, aí agora fica lá babando ovo do JBL, entendeu? Que porcaria é essa? E o WWE Shop, que vende mais produto do Shawn Michaels do que Coca-Cola no deserto? Entendeu? Não tem sentido pra mim. O que você acha dessa field? O que você espera disso, de um combate entre JBL e Shawn Michaels num WrestleMania?
Da Field eu espero que acabe logo, cara, porque... Mas bem, isso daí é visto que é storyline mesmo, porque o Shawn Michaels não vai estar falido a tal ponto. Mas, será que mesmo que vai ser WrestleMania, Shawn Michaels contra JBL, cara? Se for... Sabe, o Shawn Michaels mesmo faz qualquer um lutar bem, né? Porque já falamos tantas vezes aí que ele consegue fazer o oponente se dar bem, mas... Ficou meio forçado essa storyline, né? Meio... Se puxaram demais até tentar colocar aí o John Cena para salvar novamente o Shawn Michaels ali, tá, mostrar que ele tava fazendo aí coisa errada, mas gastar o Shawn Michaels contra JBL numa WrestleMania, sei lá, velho. Não se pode esperar muito nesse combate, apesar de que o Shawn Michaels é aquilo, né? Sempre inova em algum ponto, mas que acabe logo, porque isso daí para mim, não sei se você tem a mesma opinião, é uma storyline bem nada a ver, cara, que eu não tô gostando nada disso daí, achei bem tosco. Mesmo acompanhando pouco a WWE, eu acho achando muito sem graça isso daí.
É totalmente sem sal, né? Você, sei lá, cara, é ruim mesmo, entendeu? Agora aquilo, Shawn Michaels já faz luta boa com o John Cena, né? Então, única luta do assim, Shawn Michaels, luta ruim mesmo. Luta ruim foi contra o Hulk Hogan, né? Que foi aquela luta horrível, mas que foi por palhaçada do Shawn Michaels, que deu uma sacaneada no Hulk Hogan. Que pra quem não sabe, aquela história do Hulk Hogan combina a field, né? E aí ele combina, olha, eu vou vencer, fico com o título, depois eu perco, depois eu venço, mas aí você já me venceu também, entendeu? Só que ele faz o seguinte, ele vence e depois ele muda de ideia. Não, agora eu acho melhor que não perder não, porque se eu perder vai atrapalhar a companhia. Pô,
sempre
ele fala que
cima,
vai perder,
né?
E depois muda de ideia. Aí o Shawn Michaels, que aconteceu com o Randy Savage, né, por exemplo. E você vê que aconteceu com o Shawn Michaels, ia ter o combate do que o Shawn Michaels ia vencer o Hulk Hogan, não teve. Só que o Shawn Michaels, né, que é aquele cara que é quase um carioca de tão malandro que é, né? O cara não é bobo, ele já bate e ele super valorizou tudo, né? O Hulk Hogan dava um peteleco no Shawn Michaels, ele se jogava no chão e ia parar aqui a 70 metros. Né? Então ficou bem engraçado de se ver o Shawn Michaels tirando onda aí com o Hulk Hogan.
É sempre assim também.
Até mudando de assunto do Rumble. E aí, o que você achou desse do Hulk Hogan, né? E esse papinho dele aí de fugir de perder depois do combate?
Ah, mas é isso daí, né, cara? Se, sabe como é que é o pessoal lá, os americanos, veem no Hogan? Se o cara... Eu não me lembro dele perder, na verdade. Se o cara perder ali, eu acho que os americanos vão ficar loucos, cara. Mesmo ele não querendo, ele faz um jeito de não perder, né? Porque não pode, cara. Isso daí que você falou que a luta contra o Shawn Michaels foi fraca, mas acho que mesmo assim foi uma das melhores que o Hulk Hogan já proporcionou. Porque se você me falar aí uma field que o Hogan saiu por baixo, eu saio desse podcast, cara. Porque com certeza você não vai ter aí nenhuma pra dizer.
Impossível. Ah, não. Quer ver uma vez que ele perdeu? Foi
uma das piores lutas. Pra mim, uma das piores lutas da história. O pessoal que gosta de Pro Wrestling Illustrated, ela enumerou como luta do ano de 1990. Mas eu achei uma das lutas mais podres da imagináveis que você pode ter. Qual foi? Hulk Hogan contra The Ultimate Warrior. Você já viu essa luta, Fábio? Que coisa grotesca.
Mas
WrestleMania 6.
Aí é a mesma coisa que ponhar o 6 lutando contra meia dúzia, né? Porque Ultimate Warrior ali também não era aquele primor de... aquele primor de técnico ali. E pra completar o Hulk Hogan, cara, pô... acho que até eu assisti esse combate, mas é um combate que se resume a ali ao cineminha deles ali, né? O Hulk Hogan Respect, fingindo que tá atrás dos outros ali pra não ver.
Isso!
Isso daí é pior, cara. Ultimate Arro ali chamando, né, que é, os guerreiros do passado. E é isso o combate, cara. O combate dele se resume ao cineminha dele.
Não, né? e tem uma hora que o Warrior, cara, ele começa, né? Ele começa a correr pra um lado e pro outro, do nada. Aí o Hulk Hogan pega e começa a correr também. Aí fica os dois correndo pra um lado e pro outro e se xingando nas cordas. Mas eles ficam fazendo isso um tempão, sem ninguém encostar em ninguém. Assim, como se fosse, uau, ele só sabe correr. Com a graça deles, estão correndo, um cruzando com o outro e não para de correr nunca. Com a graça disso, meu Deus do céu. Aí eles começam aquele negócio de dividir força. Os dois entrelaçam as mãos, né? Aí um se ajoelha, depois ele levanta e o outro se ajoelha. Pô. Eu acho que o único golpe que teve, assim mesmo, no combate inteiro foi o que deu a vitória pro Ultimate Warrior, né? E fez ele ser campeão da WWF. O único reinado dele, né? Que ele, inclusive, também era Intercontinental Champion. Ele foi o primeiro e único
o Petit do Hulk Hogan, então?
Petit da WWE.
Porque se tivesse o Petit ali, o Hulk Hogan não perde,
cara. Ah, não. Aí é que nem a levantadinha do mal do Undertaker, né? Você sabe que o cara deu a levantada.
Aconteceu, já acabou o combate, né?
Não, mas... voltando pro Rumble, né? O interessante do Rumble foi aquele segmento curto pra caramba, né? Que o Shawn estava no backstage pensativo sobre o que ele ia fazer da vida, né? Se ele ia ajudar ou não o JBL. Aí chega ele tava todo pensativo, né? O Shawn Michaels, e quando ele se vira de cara com quem? The Undertaker, né, que fala pra ele, sometimes the hell is getting to heaven, e vai embora, e a galera fica doida. É assim, cara, acho que se ele aponta e aparecesse ali e falasse, oi, tudo bem, o ponto que o Shawn Michaels e o Undertaker tem de fama e de adoração do público, qualquer coisa que os dois façam juntos, vai ser uma coisa assim, fenomenal, histórica, né? Então por que não passam logo o Batista pro SmackDown e o Undertaker pro Raw? Não faria mais sentido? E aí de repente fazia logo aí uma feud entre Undertaker e Shawn Michaels, né? Ou será que isso aí é medo de fazer o John Cena aí pra segundo plano? Porque qual o sentido de você manter isso separado?
O melhor é passar o Batista pra fora, né, mano? Bem, isso daí, cara, que a gente... discutiu aquela vez lá. O John Cena precisa de título, precisa estar ali no todos os holofotes voltados para ele para dar algum retorno, né? Porque o Undertaker ali, Shawn Michaels, não precisa disso, cara. Eles até que nunca ganharam tantos títulos assim, se for ver. Mas e eles estão sempre ali, sempre no centro das atenções. O que ele faz, Undertaker aparece, a galera vai à loucura, né? Mas não tem o que dizer. Até todo mundo pensa que o Shawn Michaels vai acabar com a streak do Undertaker e tal. Se tem alguém que é capaz de fazer isso, se é que essa streak vai ser quebrada, tem que ser o Shawn Michaels, né? Não tem outro nome. Ou Goldust também.
contexto, pelo amor de Deus, né? Inventar um papo de que seria o filho do, seria o Ted DiBiase Jr., né? Já que Ted DiBiase quer take. Enfim. Aí, pra fechar, né, o Royal Rumble, o que, que a gente teve foi a Rumble Match. Que foi boa, foi o que é a Rumble Match, né? Porém, faltou aquele... Eu senti falta daquela questão histórica, entendeu? Aquelas grandes surpresas que o Rumble traz, entendeu? Por exemplo, Mil Máscaras surgindo, né? Foi fenomenal. Ano passado, com o Rod Piper e Jimmy Superfly Snuka.
Próprio John Cena, né?
Esse ano a surpresa ficou por conta do Goldust, né? Que lutou lá. E sim, o grande nome do Rumble, assim, de surpresa, né? Foi a aparição mágica de Rob Van Dam. Só que, pra quem tá aí sonhando que ele voltou pra WWE, eu já aviso que não. Pelo menos por enquanto não tem contrato assinado. É, por enquanto foi só uma aparição, mas vamos torcer, né? Vai que dá, dá certo. Se bem que se for pra voltar, pra ficar que nem o D'Lo Brown, que não fez nada e foi demitido, melhor guardar a sua dignidade e ficar em casa.
Mas, cara, surpresa vírgula também, né? Porque antes de começar o Royal Rumble, todo mundo sabia que o Rob Van Dam ia aparecer, né? Se eles fizessem que nem fizeram com John Cena ali no ano retrasado e tal, ano passado, na verdade, que ninguém sabia que ia aparecer, daí sim, mas a única surpresa que teve, todo mundo já sabia que ia acontecer, cara. Aí é pra acabar mesmo, né?
É, verdade. O que, que você achou aí do combate, né? O Kane teve alguma dignidade, eliminou uma galerinha aí, né? Tudo mais. Mas, e o Santino fez papel de ridículo, né? Quebrou o recorde de quem ficou menos tempo,
cara,
antes do Rumble, né? Ele subiu, tomou numa full design e caiu fora.
Pô, mas aí o
que você achou?
Cara.
E da vitória também, né? Vitória de Randy Orton, né? Trabalhando junto com a sua stable, que agora faz sentido, da Legacy. Infelizmente, sem Manu. É. Eu acho que você também é fã aí dos White Samoans, também vai sentir falta do Manu.
Daí, né, cara, Royal Rumble ali teve uns pontos legais ali, ó. O Kane deve ser o cara que mais eliminou gente nesse Royal Rumble. Fez a fila de novo, né, quando ele... Três caras, né, cara, quando entra ali, o Kane, Big Show e o Undertaker, ele entra nos Royal Rumble, você já sabe que vai limpar o ringue, né? Sempre assim. Entra, todo mundo vai pro canto, né? Já sabe que vai vir, cara. Mas sei lá. Goldust também até que foi uma surpresa, entre aspas, né? Porque até que foi legal ele encarando o irmão ali e tal. Mas também já era visto que o Randy Orton ia sair vencedor. Até porque ali durante a semana, aqueles acontecimentos com o Vince ali, todo mundo já sabia que o vencedor ia ser ele, mas eu fiquei até ali surpreso com a importância do Cody Rhodes e Ted DiBiase no combate, né? Pensei até que iam sair logo, mas foram fundamentais até pro combate. Pra mim, essa Royal Rumble foi boa em termos tecnicamente, mas surpresas, que é o que a gente espera no Royal Rumble, não teve nenhuma assim tão grande.
É verdade, até porque os caras fizeram a cara de pau de, antes da Rumble Match, passar o vídeo do Randy Orton, né, cara? Aí, pô, que surpresa, faltou aparecer, né? Tipo aparecer na WCW, o Bishop falando, né? Não, agora o Randy Orton vai ser campeão no final do show. Porque, pô, o cara mostrou o vídeo do Randy Orton antes do combate, não mostrou o vídeo de mais ninguém. Então, assim, tava óbvio o que ia acontecer, né? Mas aí eu te pergunto, Fábio, cara, eu olho assim, esses últimos 2 anos, né, tirando alguns espasmos de storyline, eu acho que as storylines têm sido muito ruins, né? Não sei se você concorda comigo. Eu tava vendo, né, hoje, um combate que teve no WWF In Your House Stampede Wrestling, que foi uma tag team match. Né, auge da Field Canadá contra Estados Unidos, encabeçada por Bret The Hitman Hart. Então o que era? Era um combate lá no Canadá, tá? onde você teria a Heart Foundation completa, né? Bret The Hitman Hart, Owen Hart, British Bulldog, Jim The Anvil Neidhart e até o Brian Pillman contra Legion of Doom, Stone Cold Steve Austin, né, em plena ascensão, né, subindo cada vez mais ao estrelato, sendo principal ali, Ken Shamrock, mas quem estava do lado do... acho que eram esses. Né. E aí era um combate que foi interessante, que tu vê como que o público estava ligado no que estava acontecendo. Né. Nessa field, o Bretman e Hitman Hart se tornou... sinceramente, uma das maiores celebridades que existe no Canadá até os dias de hoje. Todo mundo com bandeira do Canadá, o pessoal impossível, né? Até o Jim Ross comentava no, durante o combate, né? Que era engraçado porque o Bret, num show, né? Ele ia, um show no Canadá, ele era o cara mais adorado de todos. Semana que vem, o show nos Estados Unidos, ele era o cara mais odiado. Stone Cold Steve Austin, né? No show dos Estados Unidos era o mais adorado. Mudou pro show no Canadá, ele era o mais odiado. E foi até interessante porque o Stu Hart estava assistindo o combate já com 82 anos. E no final a Hart Foundation ganha e toda a família lá da geração, né? Toda a família Hart fica em cima do ringue comemorando. Que é realmente uma cena bonita. Então você pega assim, várias fields do passado. E você vê que o pessoal se identificava muito, né? Tinha essa de você ter um lado pra torcer bem definido, você ter algo que você goste, te faça querer realmente acompanhar o que vai acontecer. Você não vê isso hoje em dia. A gente assiste porque a gente gosta mesmo de wrestling, mas você não vê mais essas grandes storylines. O que você acha que falta nas storylines de hoje para elas estarem tão ruins quanto estão hoje?
Pô, falta isso daí, né, cara? Storylines bem tramadas aí, porque agora você vê uma storyline que começa meio... Tem umas que você começa nem sabe por quê e vai se desenrolando aí de um jeito que se perde a storyline, cara. Storylines aí, como você disse antigamente, onde o pessoal tinha essa vontade de torcer, até você até mexeu com esse negócio aí de patriotismo, que isso daí pros americanos ali, canadense, é... prato feito, né, pra dar ibope ali nas storylines. Mas agora não se vê mais isso, cara. Se vê ali storylines o quê? Ah, vou fazer essa field ali porque o cara é mais forte que eu, vou mostrar que vou ganhar dele. Sei o quê. Isso daí é bem sem noção, cara. Storylines boas agora são raras e são mais fáceis, mais difíceis de acontecer do que as storylines fracas essas. Storylines ruins estão em abundância aí atualmente. Boas até que tá difícil, né, cara, mano? É só tramar bem, ter uma história envolvente aí, não abusar e sempre na mesma tecla como está sendo aí John Cena e JBL. E inovar, cara, porque estamos vendo aí também muita coisa repetida, muita aquelas storylines que parece que a gente já viu isso uma vez. É só os caras terem ideias boas, como já tiveram tantas aí, que a coisa anda, cara.
É ainda mais a falta de continuidade também, né? Não dá pra você se acostumar com alguém, porque eles trocam muito de ideia, muito rápido. Você vê, por exemplo, foi eleita aí pela Wrestling Observer Newsletter como field do ano, Chris Jericho contra Shawn Michaels. Acabou como? Acabou do nada. Chegou um dia, a Stephanie falou, ó, vocês vão lutar agora e vai estar resolvido. E resolveu, assim, acabou. Um cara antes queria odiava o outro, queria matar, que queria humilhar a família. E depois os caras simplesmente, não, beleza, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, entendeu? Acabou do nada. Como é que você me explica isso? Fora a volta do Ed no Survivor Series, que até hoje não foi explicado onde ele foi parar. Que ele voltou, como é que eles voltou a se dar bem com a Vic, e nem vai explicar, cara. Já passou um mês disso, mais de um mês, não explicou, vai explicar quando? Final do ano?
Então...
Sim, não tem continuidade, entendeu? Assim, e de ideias ruins, esse ano tá cheio, né? Vamos combinar, Chavo Guerreiro perdendo o título da ECW no WrestleMania 24 em menos de 10 segundos. Que ideia ridícula foi aquela. Gene Noble todas as feuds dele de 2008 foram atrás de namorada, cara. Todas. O que ele fez? Só ficou apanhando por causa de mulher.
Apanhando por causa.
Sem contar as ideias macabras da mente, né, como é que diria o Marcos Amaral, a mente escatológica de Vince McMahon, né? O ângulo de incesto. Olha que ideia podre da mente desse cidadão. Fora que todo ano ele morre, já morreu esse ano de novo. Né? Todo ano ele dá a sumida que ele fica machucado em alguma coisa. Eu não aguento, cara.
Pô, cara.
O que você lembra de storyline ruim desse ano também?
Tu falou ali, essa storyline do Ed ali. Até hoje eu não entendi, cara. Porque se eu não estou enganado ali no combate contra o Undertaker lá, na cela, quem tava batendo palma lá quando ele foi pro inferno lá e tal, era quem? Vic Guerreiro, Thiago Guerreiro ali, ó. E depois na sua volta ele voltou já às pazes e tudo. E aí, até hoje isso daí não foi muito bem explicado. Mas aí tu falou storylines, as piores storylines. O que me vem à cabeça nessa hora, cara, é a mão. Se alguém vai se lembrar da famosa mão aí. Foi um segmento.
A mão, cara, foi um momento.
Pô, é, que lá, né, cara? Quem não lembra ali, a mão foi. Na época ali, acho que era 2000, se não me engano, né? Que o Mark Henry tava com aquela gimmick de sexual chocolate e tal, que cantava todo mundo e queria pegar. Como ele viu que não tinha chance ali com as mais bonitinhas da WWE, ele resolveu ter um caso com a octogenária ali, né? A mãe Nyong, cara. Pô.
Octogenária. Que sa geriátrica, né? Até.
E, pô, no começo assim, era aquilo de. Começo era aquilo, né? Que ele tinha ficado junto ali porque ela fazia um creme de chocolate pra ele, não sei o quê. Mas de repente, o que acontece, cara? Mãe Yong aparece grávida, cara. Com aquela idade grávida do Mark Henry. Pequeno Mark Henry ali, né? E ninguém entendeu, cara.
O que é pior, cara? É a mulher de 80 anos ainda menstruar e poder ter filho. Ou é a mulher de 80 anos se engraçar com o homem mais forte do mundo? O que seria pior, na sua opinião? Ou o pior, né? O pior seria nascer uma mão. Mas como é que podia nascer ali, né?
Acho que pior
que... Você queria que nascesse daquele negócio.
Pior que isso não tem, cara. Pô, mas isso equivale, né? Primeiro tem um filho do Mark Henry, 80 anos, grávida, e o que acontece nessa gestação ali? O Viscera, né? Que é o Big Daddy V ali, na época tava numa field com o Mark Henry, e ele aplicou aquele Big Splash na Mãe Young, afetou a gravidez, né? E é nesse momento que também acontece um dos piores momentos, cara. Pô. O que foi aquela ali, a mesa de cirurgia ali com os Mark Henry ali, a Mãe Young que tava décadas sem menstruar e tudo, fumando charutão. E o que acontece na hora? O médico aperta a barriga e sai uma mão, cara. Cheio de placenta e tudo. Ainda o médico olha pro Marquinhos e fala: você tem certeza que esse filho é seu? É, pô, tem algo pior que isso, cara. Eu não consigo entender o espírito de porco do cara que criou isso. Porque foi, pra mim, o que vem na cabeça de storyline aí, bizarra, essa é a primeira que aparece na minha cabeça.
Cara, mas tem muita coisa, né? Aliás, essa semana, que eu me lembrei? No Sentinos Casa tem. Tá, eu não assisti não, mas no link lá tava uma foto do nosso grande amigo. Quem? Shockmaster, né, cara? O melhor de tudo! O melhor de tudo é aqueles dados, né? Explica, Fábio. As pessoas já sabem quem é o Shockmaster, né? A gente já popularizou o Shockmaster para quem não conhecia. Mas agora o melhor é o seguinte:
explica o passado negro do Shockmaster. Quem era o Shockmaster quando ele estava na WWF? Porque o Shockmaster era da WCW, né? Grande ideia ele explodir a parede. Mas ele já fazia parte da WWF muito tempo atrás. Explica o passado negro do Shockmaster.
Shockmaster se tornou um mito, né? Após ter falado aqui no podcast. Acho que quase em todas as edições ele foi citado. Você vê o tamanho bizarrice. Mas esses dias eu e Jack ali vendo alguns filmes. E o que, que a gente não sabia até na época, né? Quem era a verdadeira ali face de Shockmaster. Mas descobrimos que esse cara ali na época de WWF, ele era o lendário que ele que usava chapéuzinho de marinheiro lá, o Tugboat, né? O que foi aquilo, cara? Era um ajudante do Rook.
e camisinha de estrada, né?
Camisinha de estrada. Pô, aquilo já foi horrendo, né? Ainda ele teve ali, depois disso, de se ajudar o Rook Roll ali, tem uma gimmick totalmente sem noção. Ele virou o Typhoon lá, né? Que era o Tag Team Natural Disasters com o Earthquake. Até que era uma Tag Team ali meio... até
isso.
Lá, vamos dizer, a Tag Team boa, né? Tô forte e grande, mas o que acontece, cara? Aí ele vai pra WCW. E você sabe, né? Quem vai pra WCW? A mercê de storylines ogras de podre, cara. E essa daí de Shockmaster, o cara que foi ali, né? Tinha que passar por dentro de um buraco. E ele bateu o pé ali, caiu a máscara. Quem tava ali junto era, deixa eu lembrar, era British Bulldog, o Ric Flair, Sting e tal. Os caras não aguentaram ficar ali, cara. Eles saíram pela tangente ali pra não aparecer na gravação de tanta risada que os caras estavam dando da situação, cara. A gimmick do cara, né? O cara que vem do espaço, tal, aquele Star Trooper lá, que nem você disse, e vai chocar o mundo e tal. E a primeira coisa que ele faz é tropicar e cair a máscara. É algo bizarro. Mas o pior vem depois ainda, né, Jack?
Agora pior, cara. As pessoas... Isso. Que é o que ele... Que é que depois disso tudo, né? Você pensaria, não? Aí sumiram com o Shockmaster. Explica o que aconteceu com o Shockmaster na sequência. Ele sumiu do wrestling? Vocês acham que Eric Bischoff, o rei das ideias podres, iria tirar o Shockmaster da jogada? Jamais, né? Explique o que aconteceu com o Shockmaster. Em especial aquele combate, que eu esqueci o nome, onde os lutadores eram sorteados pra formar o time.
Pois é. É meio... Eu pensei até esse dia aí que eu descobri, eu pensei, os caras sumiram com esse Shockmaster, né? Não pode que eles iam insistir nessa ideia tosca. Mas... o que que os caras fizeram? Já que saiu o capacete ali, mandaram o cara sem capacete lutar, com um bigodinho ali de Tim Maia, com uma camiseta, caminhoneiro puro, cara, meu, chapéuzinho de caminhoneiro. E, cara, sinceramente, era melhor ter continuado com o capacete, velho. Foi sorteado ali pra esse combate aí também, que eu não me recordo o nome. Mas foi um fiasco, cara. O cara era... olha, doía de feio. Não tinha o que falar o Shockmaster do cara que veio do futuro se transformando no caminhoneiro lutador do wrestling. Foi uma coisa bizarra.
E o cara era gordão. E o melhor de tudo era que a cara, né, quando ele foi sorteado, assim, e anunciando quem eram os jogadores de cada time. Aí anunciaram, Shockmaster, era os caras do time dele. Ah não, que droga, cara. Tipo, manja aqueles caras do futebol, joga futebol na rua. Aí tu tem que chamar aquele cara ali, aquele cara que sobra, vem pro teu time. Tu, ah não, cara, tá muito ruim. Tu vai pro gol porque tá muito ruim. Então, cara, foi tipo isso. Era o cúmulo da humilhação. Num combate de luta armada, as pessoas se lamentaram de você ir pro time do cara, entendeu?
Mas daí você pensa, né,
cara? Ah, meu Deus.
Daí você pensa. Agora acabou, você pensa, né? Agora eles acabaram com o Shockmaster e tal. Além dele vencer ali o War Games, fizeram ali o remake do Shockmaster, cara. Foi o sobrinho do Shockmaster, que era o tal de Super Shockmaster.
Agora, é,
você vê que na WCW nem tudo tá tão podre como pode ficar, né? Você vê que conseguir deixar uma storyline pior que essa, do que já era, é coisa de se bater palma, cara, porque é difícil.
É, cara, são coisas de. Assim, eu nunca gostei de WCW. Então tem muita coisa de WCW que eu realmente não sei, que eu não
Tem
acompanho.
muita, cara.
Porque, cara, é um lugar estranho, né? Uma terra esquisita.
Eu tava
Uma
até.
terra onde atores de Hollywood ganhavam o título principal da companhia.
Isso mesmo que eu ia falar, cara. Isso foi uma coisa muito
Tudo.
estranha, cara. Você vê, primeiro, o cara ali estavam promovendo aquele filme, né, que era Prontos para Detonar, aqui o nome dele no Brasil, e tiveram a ideia tosca de
Isso.
chamar o cara pra vir lutar na WCW. O mesmo cara, que o nome dele é David Arquette, ali, que ele fez até participação no seriado Friends, e até ele mesmo disse, ele falou, pô, eu gosto de wrestling e tal.
E participou do filme do Pânico, né?
É, esse daí. Filme do Pânico também. Todo mundo ali conhecia ele. Mas ele mesmo, cara, ele mesmo negou e falou assim que, pô, eu gosto de wrestling, acho que tem que ser uma coisa séria e eu acho que não é uma boa eu participar. Mas quem que teve essa grande ideia ali? Eric Bischoff, né? E o Eric
Quem?
Bischoff.
Tinha que ser.
Que tava na época ali com. Na época ele veio tava com o título, perdeu pro David Arquette, que se tornou campeão mundial, cara. Ator de cinema venceu ali Jeff Jarrett e Eric Bischoff com a ajuda do Diamond Dallas Page e se tornou campeão mundial, cara. Isso. E até que foi. Não sei se você viu essa luta, mas o cara luta bem. Luta até melhor que o Batista, se for ver. Mandou um Spear ali, mandou aquele. The Orbs ali e tal. Foi uma luta boa. Ator de cinema em participação em wrestling é uma ideia muito tosca. E teve muitas vezes também, né? Tivemos até participação do Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger ali, o Mike Tyson.
E o Robocop salvando o Sting da jaula.
Ainda, Robocop já foi tosco, cara. Mas os caras tiveram na WCW, com certeza, né? Já tiveram o Robocop e eles tiveram a ideia de apanhar o boneco Chuck, cara. O boneco Chuck aloprando o. O boneco Chuck lá aloprando todo mundo, cara. Parecendo que tava.
Porque era uma época onde a rivalidade tava muito grande. Então o pessoal queria fazer de tudo pra aparecer, né? Daí aproveitava que ia sair um filme. Ah, você quer botar alguma coisa aqui no programa? A gente coloca. Aí inventaram, né, de aparecer o robô do Robocop andando lá no. Pra salvar o Sting na WCW.
Pô,
isso, o Sting nem usava a maquiagem do Corvo ainda, né? Ainda era meio surfista. Quer ver uma outra ideia que eu acho podre? Ah, mas aí já é na malícia, né? A gente sabe que um grande nome da WCW, né, uma grande criação lá foi o Goldberg, né? Que veio lá detonando, ficou invicto durante muito tempo, né? E nunca foi lá essas coisas como um wrestler, né? Apesar de ser melhor do que muita gente. Melhor do que muito Batista, do que muito Ultimate Warrior, do que muito John Cena, ele realmente era, mas mesmo assim não era o melhor. Então ele tava ali, Goldberg, né? Um dos principais nomes da WCW, reinando ali e tal. Aí me surge a WWF, né? Porque se você for ver esses documentários que a WWF faz sobre o Monday Night Wars, eu acho até engraçado, porque ela pinta uma imagem que ela era a maior santinha, né? Que ela nunca fez nada contra a WCW, que só a WCW jogava sujo. Mas aí que a WWF fez? O Goldberg, que todo mundo conhece, um cara ultra monstruosamente forte. Aí a WWF lança um chamado Gilberg, né? Que o nome não é parecido sem querer, de propósito. Só que o Gilberg era o contrário. Ele era um cara careca também, usava uma sunga também igualzinho, né? Só que era um cara completamente magrelo e ficava imitando o Goldberg. O que você acha do Gilberg?
Pô, tenho que achar.
Você acha que ele tem
cara.
Espaço pra se juntar a caras como o Minotauro, né?
Ah, mas esse daí tem entrada cativa nesse,
Monstro do
nesse
Natal.
Clubinho. Ah, esse, com certeza, cara. Mas... Pô, mas é isso daí, né? Conseguiram contratar o Goldberg e resolveram zoar com a cara do mesmo, né? E viu todo mundo ali no dia que ele estreou, parecia que ia ser o Goldberg mesmo, né? E sai ali, abre a porta, vem três segurança, parece um baixinho, cara, magrinho, fazendo aquelas caras assim, igual o Goldberg. Todo mundo ficou pensando, pô, que coisa podre, né, velho? Que coisa. O próprio Goldberg aí, quando foi pra WWE mesmo, até atacou, né, o Goldberg ali. Ficou cara a cara com o Gilbert, era muito ao contrário dele, era muito fraco, nada a ver. E é aquilo, cara, WWF ali também inventou muita coisa para prejudicar a WCW e vice-versa, né? Porque nessa guerra aí entre eles, coisa tosca teve em abundância, cara. Nessa época foram as storylines ali as piores que eu tenho em mente. Por exemplo, cara, eu vou lembrar uma coisa, você se lembra ali do filho do Kane, cara? Isso que eu achei uma coisa muito tosca, o filho do Kane com a nossa gloriosa Lita ali, né? O que você lembra, cara, disso? O que você acha disso?
Ah, sim, cara. Nossa. Qual a história? Vamos lá. O Kane, cara, quando perdeu a máscara... O Kane, assim, vamos lembrar do início, né? Quem é que era o Kane, né? O Undertaker tinha lá o Paul Bearer, né, que andava junto com ele e tudo mais. E aí, mais tarde, se revelou que Paul Bearer era o pai de Undertaker. E que Kane era o meio-irmão de Undertaker, né, que era meio maluco lá, meio piromaníaco, e matou a família queimada. E ele veio lá para poder ajudar a parar o Undertaker. E aí tiveram uma field muito boas, né? Algumas até envolvendo títulos e outras não, né? Teve aquela... um dos melhores combates que eu vi, assim, que foi o Kane e Undertaker na Inferno Match. Digo isso porque eu, na época, era muito difícil conseguir acompanhar o wrestling, né? Então demorava tempos e tempos e tempos para conseguir ver um combate. E aí você tinha que escolher, na verdade, você pegava o card assim no pay-per-view, você escolhia, vou baixar o combate tal. E esse, assim, era um field que eu acompanhava por ser o Undertaker, né? Até preferia acompanhar ele em das outras, e foi um multaço, né? Envolvendo até... Lembra que o Jeff Jarrett, na época, tinha uma bandinha maluca lá, né? E aí envolveu até os instrumentos de música lá no combate. Aí passou o tempo, né? O Kane, que mascarado, que era o mal, que era o psicótico, perdeu a máscara numa field com o Triple H. E a partir desse momento, o cara virou a pessoa mais idiota do mundo. Quer dizer, virou não, voltou a ser, né? Porque antes dele ser o Kane, o cara era o dentista que devia ser judeu, não sei. E antes o cara já tinha sido o Diesel. Calma aí, o cara era o Diesel, o cara era o Kevin Nash. E o cara já tinha sido a árvore de Natal. Então, assim, o cara voltou a ser um bicho idiota. E nessa de ser um bicho idiota, o cara começou, né? Tinha a Lita e o Matt Hardy namoravam. E ele começou a atacar o Matt Hardy em todos os combates, porque ele tava apaixonado pela Lita. E atacava o Matt Hardy daqui e de lá, né? A coisa padrão que a WWE sempre faz quando não sabe como criar uma feud. Bota alguém pra ficar batendo no outro sem sentido nenhum. Tipo o Mike Knox, né? O cara é perdido na vida. Ele não tem um combate dele, você repara. Ele não tem um combate agendado no show, né? Só ele só entra pra bater nos outros e vai embora. Se fosse tipo ainda o Sandman, né, na SCW, quando começou no WWE, né, que ele tava no meio da galera, do nada surgia com o candlestick, sentava com todo mundo, tudo bem, mas nem isso. Então o Kane começou a bater no Matt Hardy, e aí de repente a Lita, né, que queria se manter na imagem de a moça, né, o que aconteceu? Ela teve na segunda storyline, né, ela dormiu com o Kane, se você entende o que eu estou dizendo, para poder aliviar o lado de Matt Hardy. É. É tipo, eu vou com você lá e você para de bater no meu namorado. E nessa brincadeira, a Lita ficou grávida do Kane. E a porcaria foi seguindo, cara. Com direito a casamento da Lita com o Kane, com perda de bebê. Aí você explica aí, Fábio, suas opiniões sobre essa coisa nefasta que a WWE produziu, né? As pessoas às vezes pensam em Atitude Era, mas esquecem que tinha um monte de porcaria lá também, né?
É, aí que nasceu, né, a fama da Lita ali e tal. Se bem que a gente tá falando aqui, a maioria das storylines aí lamentáveis foi na Atitude Era, né? Mas enfim, continuou, a Lita perdeu o bebê, o próprio Kane, né, que após ter sido atacado pelo Snitsky, caiu em cima dela e perdeu o bebê, né?
Snitsky!
Glorioso Snitsky, né? E o que aconteceu? Perdeu o bebê, ela se viu livre, né? E tal. Mas daí, ela se viu livre, mas ela não voltou com o Matt Hardy. Tempos depois, ela teve aquele caso com o Ed, né? E aí que aconteceu também um dos momentos de maiores audiências ali da WWE, né, aqui, foi que quando Ed ganhou seu primeiro título ali mundial, o que que aconteceu? Ele foi comemorar esse título com a Lita, né, ali ao vivo.
Ah, rapaz.
E foi dormir ali, né, como, se é que você me entende.
Tinha aquela cama bonita de um hotel de beira de estrada. No meio do ringue.
Pô, e ainda.
Aí começa, né? Os dois ali. A gente vai. E o detalhe, né? Aí os dois foram pra debaixo das cobertas, né? Aquela coisa bem Big Brother e o edredom. E aí, cara, começa daqui de lá mexendo no edredom, ninguém vê nada. Aí, de repente, joga uma camisa dali. Joga um sutiã de lá.
Ai, ai, ai,
e nessa daí acontece a Lita, né, coitada. Ai, 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 ui. Porque nessa brincadeira não é que deu uma escapada lá e a câmera pegou a Lita desprevenida.
Por duas vezes ainda, né? Por duas vezes
aí,
pegou a
amigo.
Lita sem.
Aí, ó. Aí o. O resto é história, né? Acabou com o. Acho que foi o Ric Flair, né? Que entrou no ringue e acabou com a brincadeira.
Empatou ali, ó.
E, mas assim, depois a Lita não gostava que as pessoas ficassem xingando ela quando entrava no ringue. Mas a mulher se sujeitou a ter duas storylines envolvendo zoação com a sua vida pessoal.
Tinha, né?
Nesse meio tempo. Pois é, nesse meio tempo teve aquela feud dela com a Trish Stratus que. Ela ficava xingando a Lita de gorda e não sei o que. Então, né, cara, motivos, né, a pessoa dá, aí depois chora, né? Aí depois não aguenta.
É, mas me lembrando aí dessa época.
É que
aí...
nem diz no livro do Mick Foley, aquele diário hardcore, que ele entrou numa feud com alguém, que eu não lembro quem. Mas era um desses caras que na hora da promo fala tudo que tem na cabeça dele. E o show ao vivo, ele só combinou o seguinte com o cara, ó. Se você pode falar do que quiser, só não fala do meu filho. Dos meus filhos eu não quero que você fale e acabou. Pronto. Entendeu? Cara, esculhambou o Mick Foley. Esculhambou. Mas os filhos do cara não esculhambou. Então quer dizer, o cara sempre pode dar a trava, né? Isso eu não quero que mexa. Agora, se deixou mexer, mano... Agora aguenta o tranco.
É.
Vai ficar chorando depois.
A Lira aceitou, né? Ela se aceitou a passar por esse papel aí. Mas, enfim, eles estão falando aí de tal, dessa festa toda aí, desse envolvimento todo. Me veio outra storyline, não sei se tu gosta, eu acho que tu deve ter gostado. Que foi o incrível ali casamento entre Billy Chuck e Palumbo. O que que. Foi uma ali, ó, storyline.
Ah,
meio...
você tinha que ser você pra lembrar disso, né, cara? É um momento que você jamais esquecerá do Wrestling Mundial.
Ah, mas.
Eu tenho certeza que esse do Billy Chuck vai aparecer em top 1 no seu ranking de tag team, né, cara?
Outro concurso.
Tenho certeza. Isso aí é quase Tyson e Bolívar, né, cara?
Quase Capone e Bilica, né? Quase. São duplas aí que. Tem o mesmo instinto, né? Mas, cara, eu gostava do Billy Gunn, né? Eu, quando era ali a gimmick de K-One ali e tal, Mr. Ass, era um extra ali interessante.
Tu gostava do Mr. Ass, cara?
Não, um pouco quando ele era ali com a. me complicar, né? Mas
Ih, tá se entregando, rapaz.
quando ele tinha aquela dupla lá com Jesse James e Rod Dog, era um extra interessante, velho. Ele tinha aquela gimmick ali, Mr. Asa, até que já meio cambuta assim, mas era um extra interessante. Ele tinha, foi até pra X, era um extra que tinha nome ali. Mas o que que aconteceu? Aquela storyline lá de invasão da WCW, ECW, ele conheceu, ele tá ao lado da WWF, e o Chuck Palumbo acho que estava lá da ECW, né? E ele conheceu o Chuck Palumbo ali e resolveu formar uma tag. Aí o que que aconteceu? Essa tag, ele foi andando, tinha uns segmentos ali de backstage que eles trocavam fitinha de cabelo e tal, trocavam presentes. Até que no dia aconteceu ali aquele fato assim, fato, chamou o Chuck Palumbo pro casamento, cara. O cara aceitou ainda, velho. Isso daí foi algo que chocou todo mundo na época e tal, que todo mundo foi contra, não sei o quê, porque aquilo não podia, sabe? Ainda mais Estados Unidos ali, que era conservador ali, todo mundo foi contra. Mas o casamento aconteceu ainda, né? Aconteceu, vírgula, porque no dia, o que que eles falaram? Que na época ali eles fizeram isso só para se promover dentro da federação. Na verdade, foi tudo inventado só para eles poder ganhar ali reconhecimento, alcançar uma coisa mais
Ah,
alta. Mas em...
sinceramente,
O quê?
não vem com essa, né, cara? Isso aí é mó segredo de Brokeback Mountain, cara. Tu vem falar que foi pra... Ah, não.
Mas
Aí
daí
eu
eu
não
penso
acredito. É que
assim,
nem
né?
agora, tipo a TNA, cara. A TNA coisa sem sentido desse ano. Jogar, né, nosso amigo Killed Kip James, do nada, de paraquedas, cai na minha Event Mafia, cara, do nada, entendeu? Numa hora o cara usa um shortinho rosa e é maquiador. Aí do nada o cara volta, olha, o negócio é o seguinte, sou macho mesmo, sou campeão aqui de dupla, não sei quantas mil vezes, entendeu? E tenho título hardcore. Que vale o título hardcore da WWE, cara? Não vale
Todo
nada.
mundo teve esse título.
Qualquer negócio, cara. Todo mundo tinha, é. Todo mundo, por 2 segundos, 20 segundos. Só era engraçado, né? Mas, que
Pô, mas.
vale? Aí o cara vem e com nada tivesse acontecido, não, agora é só macho. E depois ele volta pra requebrar como se nada tivesse acontecido de novo. Ah, não, cara. É
Você vê,
muito
né, cara?
ruim. Esse negócio de falta de continuidade, pra mim, é muito sem vergonha isso, quer ver? MVP, o MVP da WWE. Ficou aí de 29 de agosto do SmackDown, começou a perder. E perdeu, 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 até que venceu no dia 16 de janeiro com a ajuda do Triple H. Mas e daí, cara? Tipo assim, que mudou na nossa vida com isso? Que adiantou o cara perder tanto tempo se não teve nenhuma mudança de personagem, entendeu? Nessa brincadeira.
Mas
O
não
que
adianta.
adiantou isso? Pra que foi isso?
É.
Pra punir o cara? Então avisa, é uma punição. Se vai virar jobber agora, pra uma punição.
É.
Agora, dizer que isso é uma storyline? Ah, vai se catar.
É, foi a punição daquele acontecimento lá, né? Do teste de anabolizantes e tal, que ele deu aquela gafe lá. Mas eu também até hoje não ganhou ainda com a ajuda do Triple H e não mudou nada, né? Continua o mesmo MVP sem graça que é e sempre foi. Daí não dá pra entender essas coisas aí. Mas sobre ali o Kip James até, também é outra coisa que não dá pra entender. O próprio Jeff Jarrett ali falou que na Main Event Mafia só ia entrar quem fosse campeão mundial, né? E o cara me aparece lá do nada sendo campeão hardcore. Ele também já foi campeão intercontinental. Mas enfim, é uma quebra, né, de segmento ali. E aí, como você falou, ficou macho e voltou a ser cambuta de novo. Mas daí eu penso, né, cara? O cara fica ali nos camarins ali com Velvet
Bora.
Sky e Angelina Love e continua o mesmo cambutão de sempre, velho. Isso é caso crônico mesmo.
Agora, cara, me lembra aí que eu não tô lembrado. Mas o o Billy Gunn, né, ou o Kip James, quando ele foi campeão intercontinental, ele perdeu pra alguém, se não me engano, que foi uma coisa ridícula também. Você lembra pra quem foi que ele perdeu o título?
Título intercontinental? Cara, não lembro não, mas...
Isso.
Acho que ele deve ter ganhado, ele ganhou naquele torneio, né, o King of the Ring, eu acho, o título. E não me lembro pra quem ele perdeu, mas o que que veio à tua cabeça aí? Como é que isso... Tu se lembra esse... Como ele perdeu?
Eu não lembro, cara, direito, mas eu lembro que ele perdeu pra alguém ridículo. É, eu não... deixa eu procurar por aqui nos meus registros que eu vou achar. Ah, não, tá certo, eu falei besteira, ele perdeu pro Chris Benoit.
Oh, daí não, né?
Por um momento, é, não dá pra dizer.
Mas é, ele teve ali um título intercontinental e foi pra Main Event Match. Mas na verdade ele foi ali pra Main Event Match porque o Kevin Nash não pôde comparecer, né, no pay-per-view, senão... Colocaram como tampa-buraco ali só pra completar o card, na verdade.
É, título intercontinental me dá até uma tristeza, cara, pensar nisso. Pô. Épocas que a WWE tinha vários títulos de importância, não era mó comemoração, não. O cara ficou título intercontinental. Lembra assim, pô, quem era fã do Owen Hart, época que a Hart Foundation tinha uns três, tinha tudo quanto era título, né? Tinha o título europeu não. E tal. Chega hoje em dia assim, ah, fulano é intercontinental, ah, é a grande porcaria, entendeu?
Pô, é.
A verdade é que hoje em dia a WWE só tem dois títulos que realmente contam, que são os títulos mundiais do SmackDown e do Raw.
Claro.
Que o resto já foi tudo zoado, tão esculachado.
Teve época
que
ali, né,
que... acaba que ninguém mais leva a sério, né?
Teve época ali, né, que ó, Intercontinental teve lutas main event pay-per-view ali, tinha, por exemplo, que me veio na cabeça, Bret Hart e Beaver Boy Smith Beach Bulldog. Foi um combate ali pelo título Intercontinental e foi eleito o melhor do ano, cara. Foi um pouco combate e tal. Também tivemos ali, ó, Randy Savage, que você sabe, aquele combate contra o Rick Steamboat. E hoje nós temos o quê? Jogado pras cobras, cara. Até me lembrando de Intercontinental, me vem à cabeça, o que que tu me lembra do... O que que tu achou daquele Ronk Tonk Matter lá do Santino Amarelo aqui? Teve aquilo lá, mas acabou com uma coisa bem nada a ver. Nem foi, nem ficou na storyline. E até hoje eu não entendi o motivo daquilo lá.
É, cara, o que eu tava querendo lembrar, na verdade, é que o Billy Gunn ganhou o título Intercontinental na época de uma feud com a China, né, cara? Que a China... era campeã, né? Ganhou em cima do Volvines. Aí o Ed Guerreiro ganhou, né? Da China. Aí a China estava tendo um caso com o Ed Guerreiro, descobriu que o Ed Guerreiro estava traindo ela, se juntou com o Billy Gunn e o Billy Gunn derrotou o Ed Guerreiro. Não, não era. E aí o Billy Gunn depois veio a perder para Chris Benoit. Né, que apesar de... Bom, não vou falar do Chris Benoit, né?
É.
Então o que você tinha perguntado mesmo, que eu já esqueci, que já são 2 da manhã?
Não, eu tô falando em título continental, mas o que tu achou daquele segmento do Santino ali, que era o Ronk Tonk Matter, que falou que ia ficar tantas semanas lá com o título, mas ficou ali poucas semanas e não terminou em nada aquilo ali.
Pois é, cara, eu achei... Mais uma vez, a WWE fazendo uma coisa completamente desnecessária, né? Foi bom que deu uma reanimada, assim, quem é a figura do Honk Tonk Man, né? Eu acho que é bom resgatar a memória das coisas que eram boas, né? E acho que a WWE precisa aprender com o passado dela. É, pensar em estabelecer melhor as figuras e apostar melhor numa continuidade e tudo mais. Não ao tipo de deixar o título com alguém durante tanto tempo, né? Como foi o Honk Tonk Man, ficou com o título mais de um ano, se eu não me engano. Então, assim, foi legal que deu uma chamada, né? No Honk Tonk Man, que tava aí meio sumido. Mas, assim, foi divertido enquanto durou, né? Só que é aquele papo, jogou o valor do título intercontinental no lixo mais uma vez, porque qual era a função do título intercontinental no programa? Era ser uma piada. Não era ser um campeonato onde as pessoas se dedicam, né, e tentam de todas as formas serem o campeão. Era simplesmente uma piada que estava ali rolando durante um tempo. Então foi isso que eu achei do Honka Meter. E você?
Foi bom, né, para ali reviver ali o passado um pouco, o Ronkey Tonk ali, mas também ficou aquilo ali, cara. Estão tratando o Intercontinental como uma piada, né? Os últimos campeões ali foram quem? William Regal, o CM Punk agora, o próprio Santino, mas e storylines ali decentes, não teve nenhum envolvendo esse título. Agora estão ponhando ali, tipo, não tem tu, vai tu mesmo pro Intercontinental. Antigamente ali, que os nomes ali maior da federação brigavam pra conseguir esse título, agora eles não estão nem aí, dão pra quem mid-card mesmo, pra ver. Jogam ali e deixam os caras disputando. Cada dia é um, não sei o que, vai mudando o título de mão. E a verdade é que o Intercontinental não vale mais nada na WWE mesmo.
E vale lembrar que, assim, muita gente não conhece o Honky Tonk Man, não conhece, assim, WWF dos anos 80 e tudo mais. Esse reinado aí do Honky Tonk Man, o que aconteceu? Ele ganhou o título em cima do Steamboat lá no final da década de 80. Acho que foi. Vou fazer o cálculo que foi em 88, vou até explicar o porquê. Porque ele ficou um ano aí com o título mais ou menos, né? Ficou, aliás, ficou mais de um ano, né? Ficou, acho, mais de um ano. E ele veio a perder pro Ultimate Warrior, né? E em 90 a gente teve aquele combate ridículo do Ultimate Warrior com Hulk Hogan na WrestleMania 6, onde o Ultimate Warrior era o campeão intercontinental. Então, bom. Foi isso que aconteceu, né? A gente, na verdade, o Ultimate Warrior ainda veio perder o título no caminho, né? Perdeu pro Rick Rude e depois veio a ser campeão novamente. Mas o reinado do Honky Tonk Man também não foi lá essas maravilhas, porque ele perdeu pro Ultimate Warrior em menos de 10 segundos. Ele entrou no ringue, tomou umas pancadas, pinou, acabou, perdeu o título, né? Então, legal que deu pro Honky Tonk Man agora que passou o tempo, né? A gente conta a história de uma maneira mais bonita do que ela realmente aconteceu. Porque também foi uma sacanagem que fizeram com o Honks, né? Mais uma vez da WWE fazendo isso. Ela pega uma figura, né? Ah, você vai ser a estrela e sacaneia todo o resto.
É bem nesse sentido mesmo. Mas você vê os nomes que você falou aí, né? Ó, antigamente era Ultimate Warrior, Rick Rude, o Rick Steamboat ali, Steamboat, o Randy Savage, tudo esses daí eu brigava ali, tinha feuds intensas pelo título intercontinental. E agora o que a gente vê ali? A gente não vê ninguém nem aí pro título.
Mas aí eu vou te falar uma coisa, cara. As pessoas exaltam muito o Hulk Hogan. Entendeu? E todo mundo acha que. O pessoal que me acompanha sabe que eu não gosto do Hulk Hogan. Por quê? Porque pra mim esse cara é um câncer na indústria, tá? Ah, o cara popularizou, sei que é. Tudo bem. Mas ele também criou uma coisa de você sacanear o outro lutador em nome de um ou dois queridinhos da companhia. Por quê? Porque é uma baita sacanagem. Que naquela época da WWF, lá nos anos 80, até nos anos 90, você tinha uma pancada de gente boa pra caramba que não ficou tendo chance de ter título. Por quê? Porque tinha um cidadão, né, que entrava com a musiquinha do I'm a Real American, né, e segurava o título por 3 anos e não quero nem saber. Enquanto isso, muita gente foi ficando sem título. De repente, até por causa disso que o título intercontinental foi ganhando uma força, porque o título principal mesmo, tu sabia que nem ia mudar de mão tão cedo. Então, assim, eu não gosto muito do Hulk Hogan, porque apesar do seu carisma, apesar aí do seu valor pro wrestling, que é inegável, eu acho que o cara estabeleceu uma coisa muito ruim, que é esse total desrespeito aos outros competidores, né, dos outros praticantes
Eu não me
do
lembro
esporte
de ver
entretenimento.
o Hulk Hogan disputando o título intercontinental ou um título menor do que o do topo da federação. Disputou ali de um título de duplas, mas já no ano 2000 por aí, Mas na sua época lá, de que ele era o cara da federação, não me lembro dele ter disputado os títulos menores aí. Ou era o maior ou não era. E o tempo que ele ficava sem o título não era muito não, cara. Sempre tava brigando pelo título maior, senão... Quando ganhava, não queria perder, e quando perdia, ele queria ganhar de volta. É coisa meio complicada, o nosso Rookie Rogan.
Ah, que nem o reinado do primeiro reinado do Undertaker. Durou 3 dias, porque... Assim, o Hulk Hogan perdeu pro Undertaker, o título perdeu, mas porque o Ric Flair atrapalhou, né? Sempre era assim, o Hulk Hogan perdia, mas tinha uma justificativa, não, perdeu por causa disso. Muito raro ele perder por perder mesmo. Então o Hulk Hogan vinha aí de um reinado extenso e perdeu porque o Ric Flair atrapalhou. Isso, não lembro, cara, acho que foi num pay-per-view de domingo mesmo, e tinha aquele show de terça, né? Tinha um show terça-feira. Na época nem tinha Monday Night Raw. E aí terça-feira o Hulk Hogan foi campeão de novo, entendeu? E acabou, derrotou o Undertaker e era campeão de novo. Aí você vê como é que era. Isso é complicado, realmente o que você falou. O Hulk Hogan nunca disputou um título menor, entendeu?
Cara, mas
aí perde o título, 3 dias de novo ganha, aí fica um tempão.
Mas se tu for ver ali os combates de Hulk Hogan, lá da antiga lá, do Ultimate Warrior, que a gente falou, apanhou, voltou, ele deu piti e venceu. Um dos últimos combates dele aqui, que foi contra o Randy Orton lá, que ele levou lá, apanhou, levou o finisher, e daí o cara tá apanhando. O que acontece? Começa a dar o piti lá, Hulk Hogan respect. E o que o Orton, quando vê isso daí, põe a mão na cabeça e pensa, meu Deus, agora eu perdi, né? Porque o piti ali do cara deu, acabou. E as lutas dele sempre foram assim, cara. O cara começou a dar piti, o cara já abandonou ali, porque o cara já venceu. E sempre teve no topo, cara. Sempre teve no topo, nunca quis perder. Talvez é um dos motivos que Rookie Rogan não é muito bem visto pela grande parte do pessoal.
Ah, inclusive é uma sacanagem, né? Do pegar um... Pô, você tem o Rookie Rogan. O que, que o cara quer mais no wrestling, cara? Não precisa de fazer mais nada. Entendeu? Tudo, ele tá num ponto que só a aparição dele já é o suficiente. Então não precisa de título, não precisa de nada. Aí, pô, você pega um Randy Orton, um cara que... é focado, entendeu? É dedicado e é uma estrela em ascensão. Na época ali, bem tempo atrás, o Randy Orton bem novo, surgindo aí no auge da sua gimmick de The Legend Killer. Que o Hulk Hogan podia fazer? Vou deixar o cara me vencer, assim como o André The Giant deixou, né, eu vencê-lo. E aí o Randy Orton vai pegar essa gimmick de Legend Killer e vai jogar isso pra cima, porque o cara que derrotou o Hulk Hogan. Não. O que o Hulk Hogan faz? Ao invés de apoiar o Randy Orton, ele toma o RKO e levanta. Ah, vai se catar, cara. Não sabe dar um golpe, aí o que ele faz de bom é levantar de finish dos outros. Quero ver se ele ia gostar que alguém levantasse de um leg drop. Ou então fazer... Esse cara tinha que pegar, tipo o William Regal, quando lutou com o Goldberg, né? Era pra ele perder. Mas ele deu-lhe um couro no Goldberg, porque o William Regal lutava muito mais do que o Goldberg. Então ele começou a aplicar golpe de amateur wrestling, que o Goldberg não sabia mais pra onde ir. Aí no final ele perdeu? Perdeu, mas tomou um couro. Entendeu? Pra poder mostrar como esse cara é ridículo. Então eu não gosto do Hulk Hogan, não. Tá aí a minha crítica. Eu acho que com essa minha crítica a gente vai chegando ao final do podcast, entendeu? O que importa é que o Ric Flair é muito melhor do que o Hulk Hogan. Quem não gostou disso, espero tirar o gesso do meu braço e me encontra ali. A gente tem uns minutos de porrada e resolve isso no braço, meu amigo. Não quero nem saber.
Pô, Jack,
entendeu?
Eu
tenho dito, cara. Esse é o meu recado. Qual...
É isso daí, né, cara? Galera vai ficar brava com nós aí. Rookie Hogan tá, tinha aquele entretenimento todo. Mas era isso daí, né? A mesmice de sempre. Mas a gente tá aí falando das piores storylines. E se esquecemos de uma que é a pior storyline de sempre. Que Acho que a... vamos aqui dar o troféu. O troféu Rolf The Rock da bizarrice aqui pra storyline. Que foi a tal da necrofilia. A tal da necrofilia do Kane lá. O que que tu se lembra desse acontecimento aí do Kane e a sua antiga namorada?
Cara, isso foi um caso aí bizarro, né? Da feud de Triple H com o Kane. Sei lá, cara. Triple H às vezes também exagera no que fala, né?
Mas, pô...
E aí tinha lá o caso de um atropelamento, né? Do convite uma fatal que o Kane roubou, pegou o corpo, né? E a namorada dele era um defunto. Kate Vick, se eu não me engano, né? Era isso?
Isso mesmo.
Então, assim, oh, meu Deus, cara. Aí você vê que tipo de programa é esse que você vai... Programa de... Tudo bem, né? Não precisa ser também um programa infantil como a WWE tá fazendo. Você vai no site da WWE, tem mais propaganda da WWE Kids do que da WWE mesmo. Então tá bem zoado a WWE. Eu mesmo tô selecionando que show eu vejo, que show eu não vejo. É. WWE. Não precisa ser assim também. Mas, pô, vamos ter um mínimo de respeito, né?
Pô,
o cara
mas,
fazer
é.
Um show que tem a necrofilia.
Pô.
Mais ridículo do que isso, meu amigo. Só essa storyline frajuta do Chris Jericho com o Mike do filme The Wrestler, o ator, né? Onde os dois agora vão ficar discutindo. Aí na WrestleMania vai ter um combate do Mike, que fez o papel de wrestler no filme, contra o Chris Jericho. Ah, cara, vai se catar, entendeu? Não tem nada a ver isso com nada. É que nem aquele combate do Floyd Money Mayweather com o Big Show. Que acrescentou aquela porcaria? Vai
nada.
Botar uma luta pelo título de duplas, entendeu? Vai colocar a luta por título intercontinental. Ah, não. Vai colocar Chris Jericho contra o ator velho falido de Hollywood que tá agora voltando ao filme com The Wrestler. Ah, pelo amor de Deus, cara.
Ah, esse...
Só ideia de jumento. Eu fico...
Só... É a ideia de Vince McMahon, né, cara? Eu... Até retornar nessa episódio do Necrofilia, o verdadeiro criador ali, ele falou, não, é melhor a gente parar, que isso daí a gente até já extrapolou. O Kane também falou, o Triple H falou, não, melhor a gente parar, que isso daí. Mas o que aconteceu? O próprio Vince falou, não, vamos continuar, que acho que vai ter uma grande importância isso daí. E cagou, cara. Me lembro num segmento que foi a coisa mais tosca que eu vi, né? Primeiro, essa própria storyline acabou com a outra de que o Kane lá se encontrava escondido da sociedade por 10 anos e tal. Mas como, né, se ele tinha essa namorada aí e tudo? Enfim, o pior acontecimento foi o velório ali da Kate Vick, em que o Kane vai no velório
e isso não...
roupa vermelha e sua máscara tradicional, como se fosse uma roupa de sair na rua e ninguém nota, cara. Isso, pô, a coisa mais bizarra que alguém pode ter ideia de fazer foi essa storyline aí, que com certeza foi a pior, a mais mal bolada da história do wrestling mundial. O cara tem que ser muito, muito criativo pra fazer isso, né?
Aí você imagina, né? No enterro, chega um cara de 2 metros de altura com uma roupa de colã vermelha com preto e uma máscara. Não, boa noite pra família, né? Meus sentimentos. Pelo amor de Deus. Aí você me lembrou de duas outras coisas, né? Eu lembro que nessa field aí o Triple H ficava com uma fita, né? Dizendo que tinha filmado o ato do Kane com o defunto. Vocês realmente exageraram. Mas aí me lembrou de uma outra coisa. Você lembra do enterro do pai do Big Show? Eu não lembro com quem era a feud, deixa eu até procurar aqui. Que com internet todo mundo sabe de tudo, né? A gente faz esses programas, faz essas promoções aí de pergunta e resposta e tudo mais, mas o pessoal com Wikipedia responde até qual era a cor da cueca que o Vince McMahon usou no primeiro show do Monday Night Raw, né? O cara vai no Wikipedia e acha tudo. Então, tinha uma field do Big Show que era o enterro do pai dele e alguém chegava tocando rebu, chutando caixão, Você lembra disso, Fábio?
Eu lembro, sim. Isso aqui. Quem que era esse Esser que chegou metendo o braço aí? Porque eu não lembro quem era esse Esser, cara. Mas eu me lembro, sim, desse acontecimento. Mais um, né, desses enterros aí mal bolados que ninguém sabe o que aconteceu. Mas sabe aí, tem aí quem foi o Esser que chegou apavorando o enterro?
Cara, foi o Big Boss, mano. Só que o pior foi o seguinte, né, cara? Foi anunciado, assim, tu vê as babaquices, né? Primeiro que o Big Show surgiu dizendo que ele era filho do André The Giant. Aí depois surgiram... É, depois, assim, mataram isso e botaram que o pai dele tava doente. E aí o Big Boss mesmo começou a ficar zoando que o pai do Big Show tava com câncer. Ficou zoando lá o Big Show por causa disso, né? E aí depois... anunciaram que o pai do Big Show tinha morrido, né? E aí teve a palhaçada toda. E na verdade, o pai do Big Show já tinha morrido alguns anos antes. Mas enfim, não é o tipo de coisa legal, né? Primeiro porque já acabou com a porcaria da história de dizer que o Big Show era filho do André The Giant, que até explica o porquê desse uniforme do Big Show e o porquê da entrada dele, de levantar o braço e tudo mais. Segundo porque, pô, vai mexer com morte de pai, de familiar, de doença com câncer, vai ficar zoando quem tem câncer. São as porcarias que a Atitude Era também gerava, né? Às vezes a pessoa só lembra da Atitude Era por causa do The Rock e do Stone Cold. Mas na verdade tinha um monte de lixo junto que eu não sinto nem um pouco de saudade. Então é aquilo, as pessoas falam, ah, eu queria que a Monday Night Wars voltasse. Olha, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu gostaria sim que voltasse mais à época do início dos anos 90 e anos 80, de repente, onde você tinha valorização maior dos profissionais aí e combate, lembrando que o wrestling é baseado num campeonato onde se disputam títulos, né? E não só em rixas pessoais, onde vale de tudo. Eu acho que isso aí é o que eu gostaria pro wrestling. Mas, por enquanto, o que eu vejo é que, em breve, nós assistiremos gimmicks do tipo Coelho da Páscoa contra Bicho Papão. Ah, não, Bicho Papão já tem, que é o Bugman, né? Quem não sabe, o Bugman lá nos Estados Unidos é o Bicho Papão. Então, assim, eu não sei o que esperar mais da WWE, não, entendeu? Enquanto isso, eu vou assistir no meu Ring of Honor. Então diga aí, meu amigo, pra encerrar o podcast, né, se você tem mais alguma coisa pra gente encerrar, porque já tá bem avançada aqui a hora.
É, bem, as piores storylines que se tem história já foi dita aqui, né? Eu acho que coisa pior não pode acontecer, porque necrofilia aí, nascimento da mão, casamento gay, teve até que me lembrei de uma, aquela do... namoro de Perry Saturn com o Escovão lá. E tantas outras, cara. Acho que as ideias. ideias de espírito de porco aí acabaram, cara. Acho que. Vamos ver se agora eles criam storylines bacanas aí, igual a da. Quando o debut do Kane ali e tantas outras. Que prendiam nós, né? A prestar atenção na storyline e deixa de lado essas ideias malucas aí de querer inovar demais, achando que vai ganhar mais popularidade com isso, mas na verdade só estraga o wrestling, essas storyline toscas aí, né, que infelizmente ainda acontecem e vão continuar acontecendo, mas esperamos que tenham mais storylines bacanas do que toscas como essa que nós falamos aí nesse podcast.
Pois é, o importante é que o Randy Orton é o campeão. E as minhas esperanças por dias melhores na WWE voltam o campeão do Royal Rumble, né? E as minhas esperanças de dias melhores para a WWE voltam a existir, né? Porque se existe alguém que pode parar o John Cena é o Randy Orton. E de repente ele não consegue voltar a Age of Orton, que ele botou na camisa e tudo, mas durou apenas algumas semanas, né? Depois que ele anunciou, ela já... foi derrotada por Triple H. Então é isso, né? Apesar de tantas histórias ruins, apesar de tantas porcarias na WWE, a gente continua fanático pelo esporte, continua cobrindo aqui com os programas e a comunidade crescendo cada vez mais. Então, a gente acaba por aqui essa edição. Eu já deixo um abraço pro pessoal e já anuncio que nós teremos novidades em breve em relação ao podcast. Fique ligado, porque a gente está querendo fazer agora participações ao vivo no podcast. Você que quiser participar do podcast, não precisa participar de debates, de tudo, mas se quiser mandar perguntas ao vivo, entrar no podcast, falar comigo, falar com o Fábio, fazer a pergunta, né, e participar assim do podcast, em breve você vai poder fazer isso. A gente só está viabilizando em termos técnicos. Então eu já me despeço do pessoal, Jack Morrison, dizendo, né, be jealous.
Mas enfim, é isso daí, né? A gente tá vendo aí novos meios de produzir esse podcast. E vamos ver, né, o que a WWE, a própria TNA aí vai nos mostrar aqui pra frente. Esperamos que tenham algumas storylines bacanas pra que a gente continue acompanhando aí. Porque é isso daí, tendo coisas toscas ou coisas boas, a gente vai continuar aí acompanhando e a continuar comentando aqui no podcast. Valeu a todos e até a próxima edição.